Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa terceira sessão ordinária do quarto período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
Segundo respondeu o Senhor nos termos, sei que tu tudo o que não é possível, que é essa assistência da Previdência, com discursos ineligíveis. É por isso que falei sem compreendê-las. Maravilha, me superam que me conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar e tu me responderás meus ouvidos e ouvirem a mim, mas agora meus próprios olhos te virão, e por isso que retrata o meu apelo em pó da cinza. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2434/2024, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 3.733,21. Apresentação do projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários e a criação de elementos de despesas a fim de que o município consiga efetuar o pagamento do valor correspondente à contrapartida que será necessária o município de Pejuçara dispor ao CISA em complementação ao valor que o Estado do Rio Grande do Sul irá repassar diretamente ao CISA, para que esse oferte e execute os cursos de capacitação a todos os munícipes da região da abrangência da MUPLAN. Projeto de lei número 2435/2024. Autoriza o repasse de recursos financeiros a título de contrapartida do consórcio CISA e da outras providências. Justificamos o encaminhamento do odierno projeto de lei que autoriza o município de Pejuçara a repassar recursos financeiros ao consórcio intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, a título de contrapartida financeira decorrente do convênio firmado com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, processo administrativo número 22/1300/0001386. Trata-se de um projeto aprovado em consulta popular 2021-2022, referendado pelo CORED Noroeste Colonial, cujo encaminhamento executivo foi proposto pelo consórcio CISA, contemplado cursos de capacitação e qualificação a serem disponibilizados por meio das salas de empreendedor. Parecer número 21593, processo de contas anuais dos administradores do Executivo Municipal de Pejuçara referente ao exercício de 2020. Senhor Eduardo Busatti, parecer favorável com ressalvas. Falhas formais e de controle interno. Recomendação e determinação. Senhor Marcos Villani, parecer favorável. Inexistência de falhas. Parecer número 21975, contas anuais da administradora do Executivo Municipal de Pejuçara, referente ao exercício de 2021. Falhas formais e de controle interno. Recomendação, parecer favorável, com ressalvas. Balancete de despesas, janeiro de 2024. Balancete de despesas, fevereiro de 2024, em análise. São essas matérias do expediente do dia, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Matheus, não há inscritos, senhor presidente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Francisco.
Sim, senhor.
Vereador Daniel. Vereador Cirineu. Vereador Adriano. Vereador João. Vereador Francisco. Há inscrito, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de saudar a todos os colegas vereadores, saudar ao público que nos assessora, ao público que nos prestigia essa noite, perdão, também a Roberta, a Bruna e o Murilo que nos assessoram aí nessa noite mais uma vez. Saudar também as pessoas que estão aí em seus lares através do Facebook, né? Mais uma inovação aí da Casa Legislativa. Muitas pessoas nos acompanham, né, em seus lares. E também todas as quartas-feiras aí pela Rádio Pejuçara, que também temos muitos cidadãos pejuçarenses aí que nos acompanham nas quartas-feiras e pela manhã. Primeiro, eu gostaria de dizer a respeito dos projetos que entram na pauta de hoje. Iremos analisar daqui uns dias em nossas comissões, né? Já temos alguns projetos que foram aprovados na semana passada também, projetos importantes. Aí, com certeza, tiveram o nosso voto favorável. Então, dando continuidade aí ao trabalho do Executivo e também do Legislativo, hoje entram dois projetos que iremos analisar. Gostaria de aqui, publicamente, desejar um feliz aniversário para minha mãe, que está na aniversário hoje, né, fazendo mais um ano de vida aí. Deixar um abraço para ela vai escutar na quarta-feira, né, já dei os parabéns hoje. Com certeza, tudo que hoje eu me tornei, né, graças a ela, com certeza tem uma importância muito grande em minha vida, em toda a nossa família, a minha nova família também, com certeza, ao neto dela, o Joaquim. Então, deixar um beijo para ela, dizer que eu amo muito ela e que ela continue aí fazendo muitos aniversários aí ao longo dessa vida dela, e que com certeza ela é muito importante para todos nós, na nossa família. Semana passada não me manifestei, né? Eu acho que a pauta principal da semana passada foi referente a emendas parlamentares. Muitos colegas aí se manifestaram, né? Cada bancada, cada partido, cada vereador aí, buscando o melhor para o nosso município. Os deputados que aqui vieram buscar os seus votos estão... É uma minoria, né? Mas os deputados que sempre lembram de pensar, mais ou menos são os mesmos. Então, a gente tem que enaltecer, sim. É através da emenda parlamentar que as coisas acontecem no nosso município, né? A gente sabe da orçamento a cada ano que passa, devido também a todos os problemas aí, tivemos de seca, problemas da pandemia. Então, as emendas parlamentares é muito importante para o trabalho do Executivo aí e também para os projetos aí que a população necessita, as necessidades, as melhorias em cada secretaria. Então, a gente até anotei alguns aí que me chamaram a atenção, até algumas postagens dos colegas aí na semana. Né? Partido Progressista, com muita... Sempre o Dr. Pedro apoiando muito aí toda a cidade de Pejuçara. O MDB também teve, a semana passada, um anúncio grande aí que várias emendas parlamentares, um valor muito significativo. O Partido dos Trabalhadores também, aí com o colega vereador Cirineu aí, toda a sua executiva aí também, através do Bongás, senador Paim. O Partido Liberal, né, que é o PL, então temos aí, através do apoio aí do colega vereador João Martins, tem 200 mil na conta aí do Onix, mais uma vez, né, que vai ser destinado para a obra aí da pista de skate. Então, né, esse dinheiro está na conta do município já. Sanderson também, que mandou a ambulância. Deputado federal Giovanni Cherini também, que prometeu uma emenda para nós ano passado, não cumpriu, né? Não veio o prometido, que seria um ônibus, até eu já cobrei aqui nessa tribuna. Então, esse ano ele nos prometeu aí uma emenda de R$250 mil, que é para entrar até a metade do ano, que seria para a rua coberta. Então, vai ser cobrado. Essa semana estarei em Porto Alegre de curso, mas também tem algumas agendas, alguns gabinetes. Irei lá novamente na assessoria do deputado Cherini para cobrar essa emenda aí, que se Deus quiser, vai vir para o nosso município esses R$250 mil. Também temos o Bibo Nunes aí, através do colega, do esforço do colega vereador João Martins, também, mais uma vez. Tem algumas emendas, sempre lembrou de Pedro Sara também. Então, o que é onde que eu quero chegar? Alguns comentários semana passada também. É dessa forma que se faz política em cidade pequena, né? A gente, com certeza, essa legislatura fez algo diferente que nunca ninguém tinha feito ainda, né? No nosso município. Essa união de todos os partidos, união de todos os vereadores, só quem tem a ganhar é o município de Bersara, a sua comunidade, né? As pessoas que vão usufruir em determinadas secretarias, lá na Secretaria de Saúde, lá nas obras, aqui na cidade, então, lá no hospital de Bersara. Então, não é para o partido, determinado partido, não é para o determinado vereador, para a prefeita, para o vice, não. Isso aí são melhorias para a população do Bersara. Então, eu me sinto honrado de participar dessa legislatura, desse pensamento diferente de política, e espero que nós continuemos, como eu manifestei esses dias, com esse mesmo pensamento, que possamos aí fazer mais 4 anos aí, dando continuidade do trabalho da prefeita Flaviana e também dos vereadores que aqui vão continuar e de vereadores novos que tenham essa mesma mentalidade. Outra notícia boa também, que recebemos agora de tarde através da assessoria, foi a inauguração da piscina térmica, né? E, se não me engano, foi um recurso também do Dr. Pedro Westphal, eu acho que de R$400 mil, se os colegas me ajudam aí, da outra legislatura. Mas eu acho que foi do Pedro também. Foi uma emenda grande do Pedro Westphal. E mais recursos próprios da administração passada e da atual também, né? Que fez todo o esforço para concluir essa obra. Então, é algo assim que a gente tem que enaltecer. O doutor Pedro é um cidadão que está sempre em Perussara, está sempre nos mandando emenda aí, e, com certeza, essas pessoas têm que ser lembradas nas próximas eleições. Falando um pouco da piscina térmica, né? É um pedido antigo na comunidade, né? Um sonho realizado, que hoje está sendo realizado. Eu, como fisioterapeuta, a gente sabe da importância que é, né, esse trabalho, né, na piscina, o tratamento, o trabalho preventivo, a terapia, né, que vai ser usada. Temos grupo de idosos, crianças, a PAI vai usufruir, né, as pessoas, todos esses grupos que tem no até no próprio interior que tem, nos bairros. Temos CEPIB que pode usar, temos vida ativa, então temos diversas, olha, provavelmente aí 70, 60% da população de Perussara vai usufruir desse espaço novo aí que com certeza vai ser muito usado em Perussara. Então a gente parabeniza mais uma vez os envolvidos e com certeza é mais uma obra significativa aí para o município de Perussara. Para finalizar, então, não sei se os colegas também receberam algumas reclamações, alguns pedidos aí a respeito de recolhimentos de entulhos, de lixo aí, né? A semana passada eu tive bastante contato com o Celso, com o vice-prefeito João Luiz, dos lugares que eu solicitei, fui atendido, né? A gente sabe que tem bastante locais aí também que demandam também de uma maior limpeza. Mas, segundo o vice João Luiz e também o Celso, tiveram um problema semana passada com o maquinário, né, que recolhia esses lixos aqui, principalmente no centro da cidade. E também a falta de gente para trabalhar. Até, segundo o Celso, eles iam começar a trabalhar no sábado de manhã para recolher em alguns locais. e começou a chuva, aí tiveram que encerrar os trabalhos. Então, essa semana, iriam terminar aí os locais que tinham uma demanda maior aí nos bairros. Aí. Então, a gente pede um pouquinho de paciência para a população e também que a população faça a sua parte. Né? Então, não adianta só a prefeitura estar limpando a cidade aí. Tu limpa num dia, no outro dia tem o lixo no mesmo lugar lá. Então, que nem o colega vereador Adriano fala bastante, né? O vereador faz a sua parte, o executivo faz, a secretaria faz, mas também a população tem que fazer. Porque muitas vezes eu vejo muito ali no centro, que geralmente vão passar de sexta-feira a fazer a limpeza, né? Aí na segunda-feira já tá os lixos lá. Aí estão reclamando. Meu Deus, faz 3 dias que não recolhem o lixo ali, mas tem o dia certo para colocar lá. Então não adianta reclamar. Se tu colocar teu lixo lá segunda-feira lá, ele vai ficar até sexta-feira lá. Então não é culpa da prefeitura que não recolheu. É culpa de você que tem que colocar no dia certo. Então, isso é trabalhar em comunidade. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. Seria apenas isso, senhor presidente, e lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigia via Facebook aí, e vai nos prestigiar aí na Rádio Peixara, nossos assessores. Hoje temos a presença ilustre aí do nosso amigo João Furian, o Rudimar Mentirinha e o Ângelo Cabeção. Né? Temos aí todo o pessoal que frequentemente nos acompanha, nos incentiva a fazermos o melhor e dar o melhor de nós aí para a nossa comunidade. Né? Eu vou iniciar pedindo duas desculpas aí. Primeiramente aí a todas as mulheres que esqueci aí do nosso grande dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Isso que dá a ausência de parlamentares femininas aí nessa casa, né? Ninguém lembrou dessa importantíssima data, infelizmente. Né? Uma luta que as mulheres têm diariamente aí por lutando e galgando seu espaço na comunidade. Então, minhas desculpas aí por não lembrar de fazer alusão na sessão anterior. Da mesma forma, tivemos aí na última sexta-feira a Confraria do Pialo, um grande evento aí. Essas confrarias, elas tomaram conta do nosso estado, em todas as cidades sai, que são músicas nativistas para relembrar a história do Rio Grande aí, grandes intérpretes e cantores nativistas já vieram a Peixara e a toda a região. Né? Tivemos então os Chacreiros, com o Fantinel, de vocalista e violeiro, que veio apresentar uma excelente música aí para nós. E eu participei, eu acho que essa é a sexta confraria de Peixara, e acredito que eu tenha falhado só em uma. E nas outras, as outras foram realizadas na Associação dos Funcionários, nos Gastões, enfim, locais diversos, né? E como é só a machaiada, né? Só os galo velho, os gaúcho, eu fui de chinelo e bermuda, como eu gosto de estar, né? Fora do horário de trabalho. E daí foi chamada minha atenção pelo nosso Giovanni aí, Lopes, né, e com razão, né, ele daí falou para mim e para algumas outras pessoas lá da importância de cultivarmos as tradições, né, de utilizarmos bombacha, bota, chapéu, enfim, né. Então, minhas desculpas aí a toda a comunidade, a toda a patronagem do CTG Pialo da Amizade, mas é o jeito que eu me sinto melhor, né? Mas parabéns a todos aí pelo excelente evento, né? Certamente haverão outros aí e desde já convidamos toda a comunidade para prestigiar, né? é um evento com uma comida boa, bebida bem gelada, música de qualidade. Então, como o Pejussara dificilmente tem esses eventos, né? Então, quando tem, nós temos que prestigiar. Assim como o vereador Adriano aí já colocou no nosso grupo aí, vai ter o baile, né, vereador? O baile da Academia Jovem aí, daqui uns dias no clube, no Clube Recreativo Pejussarense. Também outro grande baile aí, e a comunidade certamente vai comparecer, né, para prestigiar esse evento. Adentrando as questões parlamentares aí, temos, gostaria de falar sobre o projeto de iluminação pública, a implementação das luzes de LED, né, que foram aprovados há 2 semanas por essa casa, R$ 865.089 foram investidos aí, uma contrapartida de mais de R$ 84.000 pelo município, né? Então, todos esses problemas que nós vivemos falando aí, troca uma lâmpada lá no bairro Mastella, troca uma lâmpada na frente da casa do ciclano. A gente espera que com essa melhoria em toda a cidade vai diminuir esses problemas da população, né? Esperamos que outros problemas não venham em decorrência disso, mas certamente isso vai contribuir muito aí para a diminuição da taxa de iluminação pública e com as trocas de lâmpada, aí, que dão bastante serviço para os eletricistas aí do município, né? Inclusive o Mentirinha aí, que eu já vi várias vezes auxiliando nessa tarefa, né? Então esse valor ele vai ser parcelado em 3 vezes, uma das parcelas já está depositada na conta do município, e os trâmites legais para aquisição e instalação já estão sendo realizados pelo município. Então em breve aí, esperamos que iniciem as obras para a troca das lâmpadas de LED. E também todos os pedidos que foram feitos aos vereadores, ao setor de habitação, à prefeita, aos secretários, todos eles foram repassados para o setor de habitação. Vou citar aqui um exemplo, perto da casa que agora é do Paulo Turcato, ali, tinha um pedido para instalação de uma lâmpada de iluminação pública, assim como próximo a casa do Marcelo Mioso também, e outros locais aí, vários locais não puderam ser instaladas essas lâmpadas em decorrência desse projeto, tá? Que quem concedeu o projeto não podia vir aqui e ver uma quantidade de lâmpadas diferente do que foi enviado no projeto. Então agora, depois da implementação das luzes de LED, vai ser realizado essa instalação dos novos pontos de iluminação pública. Tá, pessoal? Mas quem tiver dúvida, eu não sei se a minha vizinha lá, meu pai, minha mãe, meu tio, tá junto nesse problema aí, manda mensagem para um vereador ou diretamente para a Secretaria de Habitação ali, que eles vão verificar para incluir, caso ainda não esteja nos pontos adicionais que vão ser feitos após a implantação das luzes de LED. Sobre a safra que se inicia aí, graças a Deus, depois de 2 anos ruins, né, péssimos, né, temos uma safra boa, que Deus abençoe então todos os produtores rurais aí, que vão colher bons frutos aí, em decorrência do bom trabalho também, e certamente eles indo bem, toda a nossa cidade vai bem, né? Todo mundo que depende direto ou indiretamente da agricultura vai ter uma oportunidade melhor, vai ser melhor remunerado, toda a cidade vai girar de uma forma mais favorável, né? E relembrar aí aos munícipes que tenham cuidado, né, ao transitar nas RS, nas estradas vicinais, aí, as máquinas, as colheitadeiras, caminhões, tratores aí vão estar no trecho, né? Então vamos redobrar os cuidados aí para evitar maiores problemas, né? O vereador Maurício muito bem colocou essa questão de que os partidos estão unidos, essa casa legislativa está cada vez mais forte, unida em prol da comunidade, né? Todo mundo enviando dinheiro. Na semana passada, recebemos a notícia de mais de 600 mil reais por parte do MDB. Não é o MDB que ganhou esse dinheiro, não é a prefeita, não é o vice, não são os vereadores, é a comunidade. Isso aí é revertido em ações para a população, né? Então, todos os partidos que enviam recurso, eles estão ajudando a população. Por isso que nós devemos, como eu falei desde o primeiro ano dessa legislatura, nós temos que incentivar essas pessoas que enviam recursos, enviam emendas parlamentares para o nosso município, né? Todos os municípios têm acesso a esses recursos, mas só os melhores projetos são concedidos. Então, vamos continuar solicitando, encaminhando projetos, que certamente quem tem a ganhar é a comunidade, né? Sobre os entulhos, o vereador Maurício comentou também, não ia falar nada, mas há muito tempo eu bato nessa tecla, né, da questão da educação da comunidade. Já mais de 3 vezes pedi para a secretária de educação e ela me comentou, não, foi enviado em todas as residências do município o cronograma de recolhimento de entulho. Tá? Se porventura alguém não recebeu, solicite para algum vereador ou para o seu agente comunitário de saúde esse cronograma. Tá? Porque o que eu mais vejo, eu já fui notificado por deixar entulho em dias que não é de acordo, né? E vejo um monte de gente colocando entulho na rua nos dias errados, né? Não sei se a notificação foi só para mim ou o quê, se estavam bravos comigo, mas é o correto, né? Se tem os dias para serem cumpridos, nós, população, devemos nos adequar, tirar os resíduos nesses dias. Não adianta, se no centro o recolhimento é na sexta-feira, não adianta o Francisco Rui lá na segunda-feira, no final de semana, cortar os galhos, empurrar na segunda-feira e ficar reclamando, né? Ah, não vem recolher, não vem recolher. É na sexta-feira no centro, gente. Quem não tem acesso aos dias de recolhimento nos seus bairros, entre em contato com a agente comunitário de saúde, né? Mas vamos tentar cada vez mais melhorar isso, né? Às vezes, realmente, pelo excesso de lixo a ser recolhido ou pelos maquinários não estarem funcionando, né? Mas vamos, não é um problema tão grande, né? Nos municípios vizinhos aí, a gente vê que as pessoas têm que contratar containers, pagar. A última vez que eu me informei era R$200 um container para 4 metros cúbicos. Daí imagina, em Pejuçara, quase todo mundo tem árvore no pátio, tem alguma reforma para fazer, alguma coisa, gastar R$200 por semana ou, sei lá, por mês, cada vez que vai podar as árvores. Isso é muito caro, né? Não é caro, é muito caro. Mas nós estamos vivendo num paraíso, por enquanto, né? Tomara que continue assim. O vereador Maurício comentou sobre o acesso aos cadeirantes ali do caminhódromo, né? É outro problema que vimos aí, nos foi relatado. Caminhódromo novo, é questão legal, é obrigatório fazer esse acesso aos cadeirantes, né? Foi feito da forma correta, e daí um cidadão vai lá e passa com um caminhão por cima e arrebenta o acesso, né? Agora mais gasto para o município, pessoas que vão passar lá vão falar mal, olha aqui, isso aqui, ó, tudo quebrado, né? E, infelizmente, mais uma vez, o município não tem culpa, né? Os vereadores não têm culpa, a empresa que construiu o caminhódromo não tem culpa, né? Por isso que cada vez mais nós comentamos na semana passada sobre denúncia. Nós temos que utilizar essa ferramenta. Quem não sabe viver em sociedade, quem não sabe o dia de recolher lixo, que tem que largar o lixo na lixeira e não no fundo de casa, essas pessoas têm que aprender pelo bolso, né, infelizmente. Né? Então, se alguém vê uma pessoa transitando pelo caminhódromo, de caminhão, de carro, de caminhoneta, denuncie, chame a atenção, né? Às vezes essa pessoa vai repensar ao passar novamente. O senhor presidente, para finalizar aí, gostaria de pedir que seja encaminhada uma moção de pesar aí para os familiares aí do Dalmir Tadeu de Oliveira Verbes, né, que veio a falecer aí no decorrer da última semana, né, que Deus conforte o coração de todos e que tenha uma passagem tranquila, né. Senhor presidente, seria isso? Ah, desculpa, mais uma questão aqui da vou comentar agora, senhores vereadores e comunidade, a respeito do projeto 2429, que é a autorização para concessão de uso do nosso quiosque ali, né? Como comentei na semana passada, vi algumas questões que deveriam ser lapidadas e discutidas com a comunidade, com os colegas, né? Hoje pela manhã estive lá com o Francis e a Ângela, que representavam a vigilância sanitária, né, e com o engenheiro civil Henrique Kramp, né, para ver as questões estruturais. Segundo essa lei, nós estamos autorizando alguém a colocar lá um restaurante, padaria, lanchonete, cafeteria ou similar, né. E na visita em loco lá hoje, verificamos que não tem um espaço para um restaurante, é impossível de fazer porque não tem espaço para cozinha. Tem que mexer muito na infraestrutura. As janelas estão podres, tem infiltração, tem muita coisa para ajeitar, né? Então tem nessa quarta-feira, como o presidente já marcou aí, na próxima quarta-feira, às 13h30, teremos uma reunião sobre isso, né? E quem estiver interessado em participar dessa licitação, dessa concorrência, para colocar um desses empreendimentos lá, participe, porque a minha visão é para que isso dê certo, para que a pessoa que colocar esse serviço não venha a desistir por conta da estrutura que tem, ou por conta da má legislação que nós vamos aplicar, né? Tem questões aqui que a empresa terá 3 meses para iniciar as atividades. Segundo, em um primeiro contato, aí, o pessoal da engenharia falou que em 3 meses é um prazo muito pequeno para fazer todas as adequações, né? Adequação do PPCE, aquela questão das portas abrirem de dentro para fora, né? Tem uma série de exigências que nós devemos verificar antes de autorizar isso, né? Em conversa com a prefeita, ela falou que isso aí seria colocado na licitação, né? Mas eu acho interessante nós colocarmos na lei, porque às vezes podem esquecer de alguns pontos, né? Daí vamos tentar incluir o tal do PPCI, né, que é a questão dos bombeiros. A adequação sanitária não é um grande problema, segundo os agentes sanitários, só as telas na cozinha devem ser colocadas, né? Então tem que ser trocadas as janelas, né? Então várias coisas. Uma questão muito importante que nós temos que debater: os banheiros, né? Quem que vai ficar responsável pelos banheiros? A pessoa que vai colocar um bar lá, eu acredito que não vai querer que os clientes utilizem aqueles banheiros lá de fora, né? Que estão em péssimas condições. Então se vai ser autorizado a construção de outros banheiros ou não, luz e água certamente tem que ficar separado do restante da praça, né? Então são problemas aí que nós devemos analisar e incluir na lei para que dê uma segurança jurídica para essa pessoa que vai utilizar isso, né? Até porque é um bem público, depois não podemos, mas o fulano de tal pegou e não fez nada, ou pegou e não dá um serviço bom para a comunidade, tá um marginaledo lá com som alto e não sei o quê. Então todas essas questões nós temos que analisar. Pensei também em incluir algum dispositivo que possibilite a empresa que ganhar o certame auxiliar na identificação dessas pessoas que fazem baderna, né, para evitar que ali em frente seja utilizado para esse fim, né, para som alto, para ficar empinando de moto. Né, quem gosta disso aí pode fazer, mas ali vai ter famílias, vai ter crianças. Não seria de bom grado essas atitudes. Né. Ouvir um som em volume moderado, isso é permitido em qualquer lugar. Né. Sobre os banheiros, já falei. Aqui eu havia incluído colaborar com a identificação de vândalos. Isso é uma questão que temos que debater, a forma que essa pessoa vai colaborar também, que não é responsabilidade dela, mas se ela não for responsável, também vai ficar ruim para nós que vamos autorizar o uso, né, para esses fins. Então tem muitas questões aí para analisarmos, que espero que quarta-feira os colegas possam também discutir isso, ou quem puder discutir antes e me passar, ou passar para o presidente aí para discussão com a comunidade na quarta-feira. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Sirineu.
A minha saudação ao presidente desta casa, em seu nome, então, saudar os demais colegas vereadores, saudar o público que está presente, já foram citados aí pelo colega que me antecedeu, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também que nos ouvem pela rádio comunitária Pejuçari. Inicialmente, vou destacar aqui, apoiar a preocupação aí do colega Francisco, né, em relação a essa cedência aí do espaço do quiosque, né, que nós precisamos avaliar muito bem aquilo que vai ser feito para depois não surgir os problemas e aí o poder público ficar de repente em situações, né, de não poder agir. Então, acho que é bem importante. E esse debate, então, quarta-feira, às 13h30, né, aqui na Câmara, quem tiver interesse, junto com nós, vereadores, aí, para que a gente possa, então, contribuir aí para que haja uma cedência com o maior possível, a possibilidade maior de informações e situações de compromisso, né, tanto do poder público quanto de quem for ocupar esse espaço aí, né? Porque ele é bem importante aqui para a nossa comunidade. Lembrar também, o colega levantou aí a ideia, propôs aí a moção de pesar aí para o seu Dalmir Verbes, e eu também gostaria de acrescentar aqui, então, que fosse enviado também aos familiares do Geolar Bronzato, que também faleceu agora nesse final de semana, então, que possa ser encaminhado, que a gente sempre apoia essas moções aí que a Câmara envia, então, aos familiares pela perda, então, de seus entes queridos. Eu já ouvi alguns colegas se manifestarem aqui, eu também hoje vou fazer uma pequena avaliação aí desse período, desse ano que nós temos aí, que já vai chegando próximo, que é a eleição municipal. Então, eu acredito, para mim, para muitos, é um momento, às vezes, de preocupação, de que às vezes não é muito bom, a gente tem umas situações, algumas experiências aí, né, que talvez não foram muito boas, mas eu espero que esse seja um momento de debate, né, e que nós possamos, de fato, né, as lideranças políticas, a comunidade toda, se debater em cima de projetos, de propostas, né, daquilo que a gente precisa para a nossa comunidade. Se a gente deixar de lado os ataques pessoais, essa preocupação muito com uma questão mais pessoal e trabalhar em cima também dos problemas que nós temos, né, e poder fazer esse debate para encontrar soluções e apresentar alternativas, né, eu acredito que é um momento muito rico e muito importante da nossa comunidade, se a gente puder trabalhar nesse sentido. Mas, às vezes, né, algumas situações, né, acabam indo para outros caminhos, né, que não são aqueles que deveria ser o melhor. Então, a gente sabe que os partidos políticos têm os projetos, as propostas, né? O partido, ele já é o partido, quer dizer, uma parte, né? Representa uma parte da comunidade, da sociedade, tem um projeto, uma proposta. E aí, eu vejo assim, ó, a questão de fazer um consenso, um entendimento, um, sei lá, um acordo entre a maioria dos partidos pode ser uma alternativa, mas também se houver, não houvesse entendimento, houver uma disputa, que ela possa ser em cima também desses, de propostas, de projeto, né, e aquilo que seja pelo melhor da nossa comunidade. Mas nós estamos aí dispostos, sim, apoiamos já na última eleição a atual administração e estamos aí também dispostos a contribuir, talvez colaborar, se for possível, com um espaço maior, com uma participação mais efetiva, dentro daquilo que nós vemos aí, que eu avalio hoje a administração como positiva, com bastante investimentos, com muitas ações de melhora para a nossa comunidade, mas é claro que se a gente for ver os problemas, temos ainda muitos. Isso vai ser, talvez em qualquer outra época, qualquer situação, vai ter muitas coisas para serem feitas, muitas obras, muitos investimentos, muitas ações, isso faz parte desse processo, né, que vai se construindo, vai se fazendo, mas a necessidade também vai aumentando, vai surgindo, é, então que de fato a gente possa poder fazer essa avaliação, né, de forma madura e comparativa, né, porque se nós pensar numa situação que nós não temos nenhum problema, que resolvemos tudo, certamente a administração não se enquadra nisso. Mas também a gente sabe que em todas as administrações, né, tiveram algumas situações melhores, alguns setores onde teve um atendimento melhor à população e outros setores também carentes de muitas ações importantes, né, e não tem nenhuma administração vai conseguir atender a todos os setores, né. Então, eu vejo assim, de parte das lideranças e de quem vai fazer essa construção e vai liderar esse processo. E de parte da população, eu acredito que assim, uma ideia bem importante que a gente possa lembrar para todos, que parece que alguns acreditam que a solução de todos os seus problemas se dá nos 3 meses de campanha, né? Mas não é. A solução que tem que se pensar é nos 4 anos que tem pela frente. É, de administração, de ação que, de fato, vai poder atender aquilo que é importante, que é necessário, que é preciso, né, para a população. Então, acho que isso também é a responsabilidade também de todos os cidadãos também contribuir com a sua parte, né, podendo ajudar e contribuir nesse processo, né, para que ele seja maior preocupação do debate, de fato, das questões coletivas, né, e não só individuais e pessoais, né? Então, embora cada um gostaria também de ver algo ser feito, né, em seu benefício, em seu favor, mas ele, o poder público, ele tem que ter essa preocupação muito maior com o coletivo, né, com aquilo que é que vai atingir a todos e não no individual. E eu vou analisar um pouco um dos que eu acredito que é um dos maiores problemas que nós estamos vivendo hoje aqui, e foi levantado por vários colegas aqui nessa tribuna, já em outras sessões também, que é o problema das estradas no interior, no nosso município. E hoje mesmo eu também escutei de um cidadão, né, se queixando dessa situação, né, que precisaria de melhoras, e eu não vou nem falar aqui individualmente quem foi, o local, porque eu trato diretamente com o setor de obras, com os pessoais responsáveis, enfim. Mas eu falei e digo aqui que o problema também, ele, na minha concepção, ele tem uma limitação muito grande, que é no maquinário que nós temos hoje disponível para esse atendimento, né? Se nós for ver os caminhões que nós temos aí, eles têm na faixa de 20 anos já, os últimos que foram adquiridos, antes ainda. É, depois que eu falo um pouco nessa área das obras, e especialmente no interior, porque eu, como vice, também acompanhei uma parte de um período. E acredito assim, que o principal de tudo, além do investimento e ter o maquinário, é o planejamento. É, só que para ter planejamento, não pode deixar criar muitas situações de emergência. Porque se tu tem 10 pontos em locais diferentes do município para atender emergências que precisam ser solucionadas de forma rápida, tu não consegue planejar ir para uma comunidade e fazer tudo o que precisa ser feito naquela localidade com todo o maquinário para depois ir se deslocando. E eu quero dizer que a gente fez uma experiência dessas, né, em 2010, 11, 12, e praticamente nós fizemos um giro em quase todo o município de Pejuçara, fazendo encascalhamento nas estradas, e aí também a população poder oferecer os locais que tem pedra, cascalheira. A gente tem comunidades aqui que não tem disponível. Eu não sei se é qual é o problema, mas se a população, as pessoas também não disponibilizar, quer dizer, o poder público tem que procurar achar uma alternativa. Mas fazer o transporte por 30, 40 quilômetros com dois caminhões, os caminhões truque que fazem hoje praticamente o serviço, né, do transporte das pedras que vão para o encascalhamento, é totalmente inviável. O custo, o tempo, não existe possibilidade nenhuma de uma administração, né, do setor de obras poder atender toda a população dessa forma. Então, para que isso aconteça, eu acredito que teve um momento que foi conseguido bons resultados e nós iniciamos a nossa administração no momento, eu lembro, primeiro ano, que nós tínhamos uma moto niveladora, uma patrola, que nós chamamos, uma única, conseguimos adquirir outra e depois recebemos a terceira, né, do governo federal, e que aí melhorou bastante nessa parte, mas ainda falta investimentos. Nós precisamos hoje, falando agora há poucos dias com a prefeita, de a draga, que nós chamamos, a escavadeira hidráulica grande, para poder tirar o cascalho, né, do chão e poder colocar nos caminhões para fazer o transporte e colocar nas estradas. Foi aberto várias cascalheiras, já naquela época a gente tinha em 3, 4, 5 comunidades, cada uma delas a gente tinha uma cascalheira e fez um trabalho que rendeu muito, porque era muito próximo e fazia o encascalhamento geral praticamente das estradas naquela localidade, e foi fazendo esse trabalho e tendo um resultado que eu acredito que foi um dos melhores, e a gente ouvia das pessoas uma certa tranquilidade, um certo contentamento, né, por aquilo que eles, do resultado que acontecia. Mas depois se mudou completamente o sistema, a situação toda, depois faltou o britador, que deu problema, que também não funcionou, tem esse problema do rolo compactador, né, agora foi adquirido, mas daí deu problema, estragou, e está aí com a dificuldade de adquirir peça lá do exterior, do outro país, que onde é fabricado, e aí a dificuldade e a demora toda, né, para poder resolver todas algumas limitações. Então, o que eu vejo hoje da administração, pelo menos de parte da prefeita, a maior boa vontade do vice-prefeito de ajudar e fazer, mas vejo também com dificuldade de poder atender aquelas situações todas que precisam ser melhoradas no interior hoje do nosso município com relação às estradas. Porque foi feito muito trabalho, muito superficial, né, fazendo alguns encascalhamentos em trechos mais curtos, onde era mais crítico, e aí ficou aquele espaço que estava um pouquinho melhor. Mas aí passou alguns meses e aquele trecho lá virou também atolador, né, terminou com aquele pouco de cascalho e ficou toda essa situação. E o que a gente via naquela época e dizia, e eu continuo repetindo e acredito que seja uma das questões fundamentais para nós ter um resultado a médio e a longo prazo, é fazer a base com cascalho bom, com abertura de sarjeta e depois colocar o britão em cima, né, que muitas vezes se acaba usando o britão, que é uma pedra um pouco mais dura, que ela faz uma qualidade melhor, para uma durabilidade maior, mas se tu colocar ela pura, sem ter a base, né, do cascalho na terra, no chão, quando chove, aquilo ali vai se perder em pouco tempo. Então veja assim toda essa situação que precisa ser feita, precisa ser pensada, mais investimentos grandes para comprar mais maquinários. Eu falava há poucos dias, um município parecido com o nosso, que tem 7 caminhões para transporte de pedra, né? Nós com 2, eu acho que a nossa diferença está muito longe. Então, houve talvez uma concentração grande de investimentos nos últimos anos e administrações na área urbana da cidade, feito muito asfalto. Hoje tem os passeios aqui na cidade que está sendo feito, que é um investimento importante, necessário também, e tantos outros, né? Mas nessa área do meio rural, eu acredito que fica a desejar, e eu acredito que seja um dos maiores desafios desse ano, agora ainda, no final dessa administração, e também das futuras administrações, aí, da futura, enfim, que possa fazer com melhor qualidade. Mas acredito que se caminha para que a gente possa ir melhorando cada vez mais, sim, o bem-estar aí da nossa população, tanto da cidade como do interior, né? Esperamos que agora na safra também possa haver, pelo menos, aquele mínimo, né, de trabalho que permita, né, aos agricultores chegar na sua propriedade, fazer a colheita, transportar, enfim, que haja o aproveitamento, então, dessa safra boa que está aí se avizinhando, que já está iniciando, na verdade, né, nesse período de verão. Então, torcemos que tudo dê certo, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível também em relação às eleições desse ano e, de minha parte, vou fazer o possível também para contribuir e ajudar para que esse processo seja o melhor aqui para a nossa comunidade perjuçária. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Adriano.
Boa noite ao senhor presidente Matheus. Em nome dele, saudar os colegas, o público que nos prestigia na sessão e ao público que vai nos escutar na rádio. Queria começar aí pelos projetos aí, são sempre de grande valia, sempre falei, né, para o município, e a gente está aqui para colaborar com a administração, enfim, e votar esses projetos na próxima semana. Vai às comissões primeiro, daqui 15 dias votar, se tudo der certo, então passa nas comissões, a prefeita pode fazer o uso desse dinheiro. Queria relatar, semana passada, não sei se foi o vereador Francisco ou alguém que, um outro vereador, eu não lembro, citou de trabalhadores sendo multados pelo executivo dessas, enfim, da dengue, aí, um projeto que foi feito pelo executivo, um projeto de lei, e a gente aprovou, né, para multar. Só queria relacionar que se as pessoas estão erradas, vai multar, a gente sabe que a lei é essa. E eu sou um cara que digo isso, sempre falei, e não tenho o que a gente fazer. Agora, se nós aprovar um projeto aqui, bater palma, então não precisa a gente estar aqui, eu já falei várias vezes, pedimos demissão, vamos embora, fecha a casa e o executivo manda, faz do jeito que quiser. E a população daí acata com as consequências. Só que me pareceu que nós, ou eu, alguém, estava incentivando multar. Eu não estou incentivando ninguém multar. Eu quero que seja justo para todos. Se o cara tem as coisas na frente da casa, ele tem uma oficina, tem um prédio, então ele vai jogar o lixo na frente da casa, ele vai ser multado. Porque a lei não é essa, ele tem que dar um fim para esse lixo. Tanto é que eu vou relatar agora, antes que eu esqueça, questão do lixo no CIPIB. Tá? Fui chamado lá. Lá tem crianças, tem a PAI, como o vereador Maurício sabe. Não se pode deixar criar mosquito da dengue lá, tá? Isso os colegas não sabem, a semana passada me chamaram na sexta, fui lá ver. Realmente, tinha lixo lá, o Francis foi bem atencioso, o Felipe foram lá. Mas o poder executivo, tá, é necessário, e vou dizer para o público aqui, porque falei com o João Luiz, eles limparam, não sei se foi o pessoal da garagem, enfim, não importa. Foi limpado e ficou lá lixo de sexta-feira, choveu quinta, foram lá, limparam, e por motivo não sei qual, ficou lixo lá. Eu tirei fotos hoje, pedi licença para a pessoa que estava lá de tardezinha. Então, amanhã, se limparem, vocês não se iludam, que eu não vou retirar o que eu falei, eu tirei fotos. Tá? Um balde virado para cima, eu avisei o João sexta e avisei hoje de manhã, para não dizer que o vereador Adriano vem aqui. Eu não estou falando bobagem de ninguém. Eu fui lá. Então, entendam bem. Não retiraram o lixo, previsão de chuva hoje, eu virei o pote lá, para água e fora, um bag lá jogado. Então, se não tem gente para tirar um bag, imagina o que eu vou falar depois das estradas, vou relatar. Então, a que ponto nós chegamos? Ou os caras foram lá e a chefia não estava junto e não juntaram. Então, nós temos que entender, gente, que nós temos muito chefe e pouco índio. Eu acho que é isso que eu estou entendendo. Entendeu? Então, se os caras não têm condição de chefiar um big bag onde tem crianças e tem a paz. Entendam bem isso. Isso não é contra administração nenhuma. Eu fiz o pedido, fui lá e não foi feito. Então, parabenizo o vereador. Dela falou que fizeram o seu serviço. Parabéns para quem fez. Mas esse não foi feito de novo. Se é marcação comigo, continue, porque aqui é a tribuna e vai até o fim do ano ainda esse cara aqui. Depois eu não sei. Mas até o fim do ano não tem prefeito, não tem vice, não tem secretariado que ganham altos cargos aqui e ficam virando a cara e entortando o nariz. Comigo para entortar o nariz, vai ter que consertar com cirurgia, porque para mim não resolve. Então não adianta nós ficar batendo palminha, que não tem palminha. É o que eu falei no começo e estou até agora. Não estou fazendo posição nem com ninguém. A realidade é essa que está acontecendo. Então nós temos um negócio da dengue aqui, que não pode ter dengue, que não sei o quê, e o município dando foco de mosquito na PAI. Onde tem a PAI tem mais projetos lá. Responsabilidade do município. Outra coisa. Se alguém mandou largar pneu lá, que nem largaram lá fora, ó, esse é para a comunidade. A partir de hoje, não sei se eu tenho esse poder de fazer, mas eu vou executar isso, se eu tiver esse poder. A partir de hoje, se borracharia, eu acho que é três que nós temos, e eu não sou contra borracheiro, eles não tiveram um local para guardar ali, e eu falei para o João, para o caminhão vir recolher na borracharia, eles vão ter que construir alguma coisa para deixar os pneus embaixo, para não juntar água. A responsabilidade da empresa que recebe os pneus. Trocou o pneu, fica lá. Ou leva lá no CEPIB para dar dengue e pegar uma criança lá, um inocente. É, eu acho que cada empresa é responsável pelo seu lixo, vamos dizer, não é lixo, mas pelo esse é reciclável, guardar e o caminhão vir retirar. Ou o poder público... O poder público mandou levar lá. Então, que se tire isso da cabeça, porque se eu pegar alguém, se eu souber e conseguir tirar fora do azar, infelizmente, o cara vai ter que ir para cima da prefeitura, que mandou botar lá. Falei com o João isso. Botam na garagem, lá no galpão, mas lá não vai poder ficar mais. Eu não vou admitir essas coisas. Nem lá e nem em lugar nenhum. O pessoal também, parece que fim de semana vai lá, lixo... eletrônico. Tinha 5, 3, 4 TV, forno jogado. Entendeu? Isso aí é... Não sei se cabe punição. A pessoa não pode fazer isso. Como é que vai largar num pátio público? Ah, mas a prefeitura mandou. Beleza, então vamos para cima da prefeitura. Para quem mandou? Alguém mandou também o cara entrar lá. Porque lá é um pátio fechado. Né? Então vamos conscientizar.
Viu, vereador? Me permite uma parte para colaborar. O senhor tem toda a autonomia de entrar em qualquer repartição pública para fiscalizar, inclusive lá no CEPIB. Mas não, acredito que não seja necessário o senhor tirar foto e falar na tribuna, mas tem que fazer a denúncia lá com o Francis. Tá? O senhor vai lá no Francis, faz a denúncia, ele é obrigado a ir lá e registrar a ocorrência e punir aquele que, e multar aquele que deixou. Essa dos pneus, eu sei... já me relataram também, eu fui lá, o pessoal deu uma acomodada nos pneus, não coube tudo no local, né, como o senhor comentou, né, mas a pessoa que levou esses pneus, ela tem que ser multada, ela realmente deixou lá o céu aberto, não sei quem é que é, mas parece que o Francis já ia averiguar o responsável, né? Mas tem que ir atrás das pessoas que vão efetivamente fazer a multa. Aquilo que nós comentamos no outro dia. Não adianta a gente, os vizinhos estão um reclamando do outro e ninguém denunciar sobre lixo jogado no fundo de pátio. Tem que ir atrás das pessoas que vão fazer o registro, o protocolo dessa reclamação e vão autuar, vão multar essa pessoa. Obrigado, vereador.
Sim, só para relatar, o Francis foi lá, só que não sabe quem jogou o lixo lá, né? Então entram no pátio do CEPIB com ordem de alguém, que ninguém entra no pátio lá, então vamos ver quem é que deu ordem para largar o lixo lá, para depois a gente ver que se cabe multa ou não. Então, beleza. Então a prefeitura, o poder público, o Francis vai lá, pega as câmeras e vê se consegue multar. Provavelmente não, né? Já vou dizer o porquê. Politicagem e ano político, certo? Então tá dito, quem quiser falar comigo é só vir. Não adianta vir com outro papo que para mim não serve. Queria fazer um pedido de providência, senhor presidente, para a limpeza urgente da pracinha do Rio Branco, do Areião. Que do lado não vou nem comentar, né? Só a pracinha já é suficiente, do Areião. Parabenizar sua mãe, então, Dona Sinara, que a gente se criou ali, né? Parabéns a ela e que Deus dê saúde. Parabenizar o CTG, a patronagem aí por a confraria. Foi convite de um amigo da patronagem, fui, achei muito bom. Um negócio espetacular mesmo, bem servido. A gurizada boa de festa. Os músicos bons, então, estão de parabéns aí o CTG, a patronagem e todo o pessoal que está por trás disso, né? Fazer um convite, então, para o baile aí da Associação Academia Jovem, dia 6/4/2024, baile de casais. Quem quiser dançar e se divertir, tá lá. Chope e bebida, tudo livre. 180 o casal. 160, perdão. Bebida, tudo liberado. Voltando a um comentário do vereador Bruno, do Renascer, né? Que é meu bairro, nunca neguei isso. Tenho orgulho de ser de lá, mas me dá tristeza de saber que uns pilantras sem vergonha vão sujar o abrigo que as crianças precisam para pegar o ônibus, né? Aí os caras, de repente, estão dando risada. Hoje, porque o vereador Adriano fala, eles vão lá, fazem as porcarias lá e dão risada. Eu queria que fosse homem para fazer isso e dizer para mim, para ver o que, que acontece. Mas chegar pertinho de mim e dizer, eu sou homem para te dizer que fui eu que fiz. Para vocês terem a público que eu vou ser caçado, com certeza, se o cara for homem para me dizer isso. Sou caçado no outro dia, porque ele vai na polícia com certeza. Ele não vai fazer mais. Se ele fizer, ele vai ter problema para falar com a boca. Ele vai se lembrar. Cada vez que ele largar por baixo, ele vai lembrar da boca de cima. Porque é um lixo da pior espécie. Da pior espécie. Tanto foi pedido um abrigo, a prefeitura, a prefeita se dedicou, fizeram o que não podiam fazer. Naquela época a gente sabia que tinha mais outras prioridades, enfim. Aí os caras vão lá e apresentam. Então, não tem comentário sobre isso. Se o cidadão, o cidadã, às vezes a gente não sabe, está condenando um cidadão que hoje está virado no bicho, né? Não dá para dizer mais nada. Então, se for uma cidadã também, eu teria o prazer de largar essa mão que Deus me deu aqui antes de infartar nos beiços para nunca mais fazer isso. Criem vergonha na cara. Se querem ser relaxados, vão ser relaxados dentro da casa de vocês, gente, dentro do pátio de vocês. Façam isso dentro da casa de vocês, na sala, e quando chegar a visita, deixem lá. Para ver se alguém vai dar algum valor, que vocês não merecem valor nenhum. Quem fez isso não é a vila, não é o cidadão de lá, é diferente. Entendam bem, é essa pessoa que fez isso. Ah, o Adriano, mas que é bicho, voto, mas que morra uma desgraça dessa e não faça mais isso onde vai as crianças do município, que lá tem criança para ocupar isso e os caras têm a capacidade de fazer isso, que daí chovendo uma criança não pode estar lá. Isso é vergonhoso, cara, eu me altero, mas analise isso daí. Não tem que se alterar com uns cacos desses, que isso aí é caco, não adianta falar outra palavra. Quanto à concessão do quiosque, eu já vou dizer o que eu penso. Não tem condições com a educação do nosso povo de conceder o quiosque para um bar. Tá? Minha opinião. Então, que o poder público busque um recurso. Não sei se eles vão dizer para mim que eu sou louco, que não tem como reformar. Busca um recurso, deixa de pagar aluguel para a biblioteca, tá? Pública, que a gente paga aluguel, e não está errado, todo mundo paga aluguel, só estou dizendo que eu sou meio burrão mesmo de cabeça, eu não quero nem saber quanto paga de aluguel. Só queria botar 10 anos de aluguel, ver se o quiosque estava nesse estado que está. Se tivessem pensado, enfim, hoje a gente já pode pensar, porque daqui 10 anos nós vamos estar com o mesmo problema, né? Então, que o poder público, que a gente veja como Câmara de Vereador, em vez de alugar um prédio, reforme e vai ficar eterno para o município, a biblioteca pública na praça. Porque a praça foi ajeitada, está tão bonita, a gente sabe, né? Tinha o bar aí no centro do Felipe. Ele mesmo pode falar isso, né? Como a gente já relatou quantas vezes aqui. Que não tem condição de aturar a comunidade. Tu imagina um bar Nós vamos perder toda a essência da praça. Eu estou dizendo eu, é minha opinião. Os caras podem concordar ou não, né? Vamos perder a essência da praça. A gente vê famílias hoje na praça que não se via há muito tempo. Com crianças, famílias de pessoas mais antigas tomando seu chimarrão tranquilamente em roda da praça. Eu vou dizer isso agora para depois... Eu já vou votar contra quando o projeto entrar, isso é certo. Ele pode passar, mas com o meu voto ele não vai. Por quê? Porque a gente vai perder a essência, ali tem a pracinha. Foi reformado, ficou nota mil. Nós vamos botar um bar ali. Não sou contra ninguém. Eu bebo e sei que o bêbado é meio à toa mesmo. Aí, os caras vêm... Vamos citar de um jogo de bola. Tá? O exemplo desse ano, não vou... Qualquer time, seja quem se enfrentar, vem ali... O que, que vai dar ali no centro? Que a polícia, vamos dizer, sai do jogo e vai embora. Que proteção que nós vamos ter para as famílias ali da frente, enfim, ao redor. Que tranquilidade eles vão ter, fora se tiver alguma criança ou uma família dentro da cerca, enfim. Que depois que o cara briga, enfesa, vocês sabem. Quem conhece, que viu briga generalizada, não adianta gritar papai e mamãe que eu... Porreta e pega. Quando não terminar com alguém, ou alguém tomar peito e separar meio na marra. Então, temos que tomar consciência que nós temos alugando prédios, e não está errado, eu já disse. Então, vamos ver quanto custa para reformar e botar uma biblioteca pública ali. É no centro. A biblioteca pública vai trabalhar até às 5h30, que nem trabalha a prefeitura. O pessoal vem ali, para na sombra, toma sua água. E segue o destino. O quiosque já antigamente, para quem conheceu, sabe do que eu estou falando, né? O Rudy não lembra, o seu João de repente vai lembrar quantas brigas deu ali de facão, e se ninguém sabe, eu relato aqui na outra semana, eu sei de todos. Eu era piazinho, tanto é que eu corria embora, vinha na praça, tinha que ir embora, eu fechava o porrete. 10 horas da noite tinha uns 5, 6 ali que estava esperando para pelear. Então, essa é a minha opinião contra o quiosque. Se o projeto vir, eu sou de uma comissão, será votado contra ele.
Vereador, se me permite uma Sim, parte senhor. Novamente. Por isso que nós temos que pensar, o projeto já entrou nessa casa. Nós temos que lapidar ele para que seja viável, para que funcione. Porque do jeito que está, o poder público não tem dinheiro para reformar, né? Está chovendo muito dentro, fui lá hoje de manhã, está chovendo muito lá dentro. A gente colocar a biblioteca lá vai arrebentar todos os livros, né? Infelizmente. Para incluir, vai ter que abrir orçamento no ano que vem para em 2026 reformar, né? Ou se deixar do jeito que está, vai acontecer que nem o antigo seminário aí, né? Que não tem dono, ninguém faz nada, acaba tendo que demolir. Então, esse projeto, penso eu, que a pessoa que pegar vai ter que reformar, vai deixar em condições de uso, vai manter o prédio. Melhor até que a administração pública, mas se for realmente inviável o bar, vamos tirar o bar, vamos tirar aqui, ó. Na lei tem restaurante, cafeteria, não tem sorveteria, mas pode ter uma sorveteria ali para as crianças, né? Quem sabe proibir venda de bebida alcoólica, tudo isso nós podemos botar na lei, né? Por isso que tem essa reunião na quarta-feira para pensarmos toda a comunidade junta sobre isso, né? Obrigado, vereador.
Tá certo, aí eu concordo. Se for uma coisa que não venda bebida alcoólica, até eu concordo, porque eu acho tão bonito hoje, vou relatar, não ia relatar, ó o cara do açaí. Ele não precisa vender bebida alcoólica para ter movimento. Se tá frio, ele vai embora, ele fecha, entendeu? Fica tranquilão, acho que ele não vende bebida alcoólica, eu fui ali, não. Eu nunca pedi também. Mas, enfim, ele não vendia. Então...
Me permita uma parte, vereador. Sim. Agora que o senhor citou ali o ponto do açaí, acho que ele saiu, né, do ponto do açaí. Quem pegou ali foi o Adriano Villani, o Vinícius Mioso. E eu já entrei em contato com eles referente a esse projeto do quiosque, se eles não tivessem interesse em pegar, porque a ideia deles inicial é vender açaí e futuramente fazer lanches. Então acredito que seria um ponto bom devido a não pagar o aluguel, né? No começo, acredito que não vai ter muitos interessados, quem sabe, a pegar o quiosque, vai ter que nem diz a prefeita, vai ter, como é que vão dizer, que falam tipo um... um leilão de licitação, mas acredito que vai ter poucos interessados, né? Que nem diz a prefeita, olha, alguém pegando, independente do valor, que eu, nem a prefeitura não receba nada, já seria interessante. Então seria um ponto para lanches ali, acredito eu. Eles se enquadrariam, porque ali, acredito que ali o aluguel não é tão barato, tanto que o Felipe já saiu. Se falava em perto de R$1.000 quando era o Felipe, não sei. Agora você está perto disso ou não? Então seria uma alternativa. Sei lá, outra alternativa também interessante, estaria pensando, o pessoal que estava trabalhando ali no prédio, que teve que sair, que faziam, não sei se era costura, entre outros, também seria outro ponto interessante, dar uma, quem sabe se tivesse interesse, então o comércio, não um bar, como foi citado. Então tem algumas oportunidades, né? Só cabe a nós também informar as pessoas, quem sabe muitos nem vão saber, né, a questão do quiosque. Então, algumas pessoas, quem sabe, têm que ter interesse em não abrir bar, né? Outros pontos. Seria isso.
É, então, que fique bem claro. Já vamos dizer que os guris estão ali. Eu sou contra vender bebida alcoólica na praça. Essa é a minha opinião. E não vou mudar, independente de quem pegar. Só estou adiantando antes para que depois não venha um choradeiro aqui na sessão da Câmara, que a polícia não está aí, porque a polícia não dá conta nem das motos que estão aí de novo baderneando. E carro de baderna, sábado, domingo, agora vai dar conta de um quiosque se for abrir um bar. Mas tudo bem, a pessoa pode abrir, eu só tenho a minha opinião e não vou mudar. Quanto às estradas, não tem como não comentar, né? O vereador Sineu relatou algumas coisas, alguns pontos bons. Eu respeito a sua opinião, o senhor sabe disso. Não. Mas tenho que pedir desculpa, o senhor não tem como aturar as estradas. O senhor relatou, eu respeito a sua opinião. Foi falado, fica um beiçudo, cada semana fica um beiçudo, vão ficar, não sei quantas semanas tem o ano, vão ficar essas outras semanas para ver, vão ficar beiçudo também. A patrola foi lá, no Cambará, na direção que eu moro, né? Então tu imagina se eu vou para outro lado. Patrolou uns 500 metros, 1000, ergueu, passou em cima de buracos, e vou dizer aonde depois, da primeira pontezinha do Tabuão aí, até a Figueira do Neguinho, que a gente chama. O pior lugar, ela veio ou erguida a lâmina, que estragou os pistão, acredito eu, porque não pode a pessoa vir sem patrolar com a sarjeta de terra, entrando água todo dia na estrada, e a patrola vinha embora. Ou buscaram de helicóptero, que deve ter furado todos os pneus e largaram lá no parque. Não é com o senhor o problema, eu estou dizendo com as obras, né, professor? Entende? Então, não tenho o que eu dizer. Ficam brabo comigo, faz, acontece, é só fazer o serviço certo. Ela foi e voltou e deixou os buracos. Deixou a sarjeta, que daqui 10 dias nós estamos colhendo. Acha que essa patrola vai voltar lá? Alguém de vocês aí? Acha que ela vai voltar lá quando começar a safra? Está mal projetado os negócios. E se estão fazendo de propósito, estão fazendo para o cara errado. Não estou dizendo para os vereadores. Estão fazendo para o cara errado, porque isso aqui não vai passar a mão em ninguém como eu não passei até agora. E não é porque tem uma especulação aí, eu nunca passei e não vou passar. É que nem a gente tem plano de ir a Brasília. Eu falei com os vereadores, nós precisamos de um projeto para o ginásio municipal, para ir no Ministério dos Esportes, para a gente deixar lá para tentar alguma coisa. Quanto tempo faz que nós tivemos uma reunião aqui que teve a secretária e coisa? Faz mais de ano. E eles não fizeram, porque não mostraram para nós. A gente tem plano de ir a Brasília, a gente está falando já desde o começo do ano. Entende? Então nós temos que parar com essa de que o cara está cheio de serviço. Pelo amor de Deus, gente. Tem umas coisas que o poder público tem que mudar. Ah, eu não posso fazer o que não pode, não querem fazer por politicagem. Tem coisas que tem que fazer, tem que tomar atitude com o funcionário, o secretário mandou, então que o funcionário vem aqui, diga para nós, eu não tenho medo, eu falo. Só que se nós ficar nessa, o cara não fez porque não quis, o cara mandou, mas pelo amor de Deus, um secretário de obra, independente de quem for, mandar o cara fazer isso, então podemos abandonar o Rio Grande e vamos morar no outro país, que nem o cidadão de Peixara aí, falecido. Vamos embora para o Mato Grosso. Obrigado, senhor presidente.
Passo a presidência ao vereador Francisco para poder manifestar.
Receba a presidência e lhe conceda a palavra.
Boa noite aos senhores vereadores, saudar a todos os presentes, a todo o público aqui, que nos prestigia pessoalmente, já citado aqui, saudar também o povo que nos escuta na rádio Pejuçara. Hoje temos a presença aqui do Ângelo, do João Furian, o Rudi, estão todos aí presentes na nossa casa. Gostaria de iniciar, então, comentando os projetos que entram na casa, alguns com abertura de crédito, iremos analisar, não temos nada a ser votado hoje. Então, iniciando aqui, também gostaria de parabenizar ao CTG Piau da Amizade, a patronagem também por esse primeiro evento aí que fizeram este ano, aí a confraria. Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas com certeza ouvi falar que foi um grande evento aí. Então fica os meus parabéns aí a toda a patronagem. Então foi comentado aqui o vereador Francisco, acho que o vereador Maurício também tinha comentado do ocorrido aí no caminhódromo. Acredito que um caminhão cruzou ali e destruiu. E eu vou deixar uma indicação aqui, talvez possa mudar ou pode ser que não, de depois que ajeitar isso, né, revitalizar isso, a gente possa também botar um pilastro ali, uma barra de aço ou de concreto, para que se isso acontecer, de um caminhão cruzar por ali, também vai dar danos ao caminhão. Então, talvez seja uma saída ali, porque eu estava comentando antes com os vereadores, eu lembro dos bueiros antes das rótulas serem construídas, cruzava muito o caminhão e destruía os bueiros e sempre estavam arrumando. E depois, acho que, eu não sei se aqui na esquina, em frente à farmácia aí da Nice, acho que foi colocado alguma vez ali, acho que antes de construir aquela rótula também, colocaram um pilastro ali, acho que no início respeitaram, mas é uma das coisas que a gente pode experimentar fazer para ver se dá certo. Neste último sábado, estivemos com a prefeita e o vice em Cruz Alta, onde teve um debate sobre reservação da água, irrigação, barragens e piscicultura. Várias lideranças políticas e do agronegócio sobre o futuro das barragens, leis e etc. Vários prefeitos aí da região para nos atualizarmos perante as leis. E foi falado também sobre a importância das barragens, que não é a gente, aquela pessoa que tem intenção em fazer o reservatório de água, ele não está trancando o rio, né? Ele está pegando a água emprestada do rio, vai ter o seu reservatório aí, tanto para criação de peixe como irrigação, vai estar fomentando o agronegócio, e depois a água ela vai estar correndo de volta para o rio, né? Então, toda essa importância aí que tem para o agronegócio e para a gente levar a liberar um pouco mais essas leis burocráticas aí que hoje em dia atrapalha na questão do armazenamento de água para todo o setor do agronegócio. E também gostaria de comentar sobre o governo do estado. Acho que alguns já devem estar sabendo. Vai entrar um decreto do governador que aumenta o ICMS do estado em 12%, junto com os alimentos das cestas básicas. Aí. Esse decreto entra a partir de 1º de abril. E atualmente alguns produtos são isentos, outros pagam no máximo 7%. E aqui até tem um gráfico que mostra produtos que perdem a isenção e vão a de 12% ou 17% também. Ovos, frutas, verduras, hortaliças, leite pasteurizado, pão francês. Tem vários outros que também já tinham esse imposto e agora vai subir, né? Então, a partir do dia 1º de abril, os alimentos aí vão ficar um pouco mais caros. E como diz o vereador dele aqui, essa culpa eu não carrego, né?
Além de que o governador também está querendo obrigar a todas as crianças a serem vacinadas, né? Essa era a ideia que ele teve, eu já vi ele falando em vários podcasts aí. Aí nem entra a questão de se a vacina é eficaz ou não, mas que cada um tem o seu corpo e suas regras, né? Cada um faz o que bem entender nessa questão da saúde, né? Então, fica aí o meu repúdio a tudo isso que está acontecendo no governo do Estado. Então, que seja entendido o pedido de providência do vereador Adriano, a limpeza da pracinha do Rio Branco aí, né? Eu não vi como está, mas como ele disse, então temos que deixar as coisas mais organizadas no nosso município e manter a ordem de tudo isso, né? Por fim, eu gostaria então de deixar a moção de pesar ao Dalmir Pereira Verbes, isso, aos familiares dele, e ao Gilmar Bronzato, aí, que seja encaminhado às famílias aí a moção de condolências. Seria isto, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, não faremos intervalo. Também não havendo matérias, convido o secretário para que faça, que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Martins, vereador Adriano, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Francisco, não há inscrito, senhor presidente.
Não havendo oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 25 de março, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.